E aí, galera ligada no Pouco Nome, Muita Bola, está no ar nosso último episódio do ano, esse primeiro ano do nosso podcast. E para fechar, né, com chave de ouro, muito legal estar compartilhando aqui com vocês esse espaço durante o ano de 2024. E claro, eu não poderia estar aqui sozinho, né? Claro, ao lado dele, Vini Carvalhosa. Vini, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço contigo para falar desse esporte maravilhoso.
Fala, galera. Estamos aí nesse episódio entre Natal e Ano Novo. Esse finalzinho de ano, a NBA também vai começando, né, a pegar fogo, a mudar as coisas, os times já estão de olho em trocas e em remontar, reorganizar seus elencos quando não tá vendo que as coisas não estão dando certo. Então agora as coisas começam a se direcionar na NBA, né? Quem precisa vai atrás de troca, quem está bem tenta se fortalecer também. É um momento de mais movimentação. Muitos jogadores que não podiam ser trocados passam, né, a poder a partir de agora, de dezembro, janeiro. Então é um momento legal que a gente vai vendo aí também as equipes se firmando, né? Quem se firma na disputa no alto da tabela, quem realmente vai ficar para trás, enfim. Então, muito bom acompanhar a NBA nesse momento.
Com certeza, com certeza. E um assunto, né, que começou a tomar conta das redes sociais, em tudo que é lugar, já começa a se falar, né, da votação iniciada para o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, que será realizado no dia 18 de fevereiro. A votação é feita pela internet, existem várias maneiras de votar, pelo NBA, pelo site. Inclusive, tem alguns dias, né, onde cada voto vale por três. E tem muita movimentação e muito debate a respeito, né, de quem deveriam ser os titulares de cada conferência. Lembrando que o jogo volta ao seu formato original, formato leste contra oeste. Deixaram de fazer aquela coisa de capitão e tira-time, e porque terminava que era um jogo meio sem objetivo, né? Algumas mudanças, sim, aumentaram o grau de competitividade do jogo em alguns momentos, mas é legal você defender uma bandeira, leste contra oeste, ou o formato como já se pensou antes, Estados Unidos contra o resto do mundo, enfim. Mas dessa vez será leste contra oeste mais uma vez. E não sei, Vini, se você já votou, eu já votei, mas aqui a gente vai falar sobre quem deveria estar no Jogo das Estrelas. Não necessariamente quem a gente votou, porque vai muito também na parte subjetiva de quem a gente quer ver em quadra. Eu, por exemplo, para dar um exemplo, né, eu votei no Victor Wembanyama, titular da Conferência do Oeste, para dar uns votinhos para ele. Mas eu sei que é muito difícil que ele vá para o All-Star Game, e tem muita gente que está realmente merecendo mais, mas é aquela coisa mais de um jogador que você simpatiza. Mas vamos falar aqui de merecimento, Vini, e a gente vai debater um pouquinho. A gente vai começar falando da Conferência do Oeste. Vamos começar pelas opções de backcourt. Vini, armadores titulares para o All-Star Game. Quais são os seus e por quê? Fala um pouquinho, né, sobre cada uma das escolhas para a galera entender um pouquinho por que esse jogador deveria estar representando a sua equipe em Indiana.
Eu acredito que as escolhas de backcourt do West sejam basicamente unanimidade, né? Acredito que vão entrar ali com certa facilidade. Ainda não vi as parciais. Já
Não
votei
saíram ainda as
sim.
primeiras.
Não saiu nem as primeiras, né? Então, já votei sim, hoje mais cedo, mas assim, eu acredito que sair de Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander no Oeste é complicado, né? São os dois armadores que estão liderando a liga em pontuação, né? Entre armadores, é claro, o Embiid é o sextinho da temporada, 35 pontos por jogo, mas o Luka e o Shai estão um pouquinho ali atrás, 33, 31 pontos, com ótimos números também, né? De assistências, o Luka quase 10, o Shai acima de 6. Os dois também são reboteiros, participam muito. Shai é muito bom roubando bolas, né? Então, É muito claro assim para mim que são os dois melhores ali, mas claro, né? Tem jogadores que são mais badalados, um Stephen Curry da vida é um jogador que sempre muito votado e tá bem também, né? O Curry, apesar da idade, dos problemas que o Golden State teve ao longo da temporada, tem ali seus 27 pontos e 4 assistências e pouco de média, ainda matando mais de 40% de 3, então não é nenhum absurdo o Curry ser votado como titular. Ele pode ser, né, por causa da questão de popularidade que ele traz na liga. Nós temos também o De'Aaron Fox como nome, né, muito popular para ser escolhido, porque ele é um dos melhores armadores do Oeste ali também, sem nenhuma dúvida, pontuando muito também, né, 30 pontos de média, 6 assistências, 40% de 3. Então, é um jogador que pode merecer sim ali. Mas acredito que seja Lucas cheio mais justo e é meu voto.
É, Vini, eu concordo plenamente, né? Fica muito complicado você sair disso. Obviamente existe concorrência. Você já mencionou aí o De'Aaron Fox, e o Steph Curry. O Curry provavelmente vai competir muito, com o Shea e com o Luca pela questão da popularidade dele, pela história dele na NBA. Mas você também tem nomes como Devin Booker, Anthony Edwards, que vem liderando o Minnesota Timberwolves em uma das melhores campanhas da sua história. Essa é a verdade, mas não tem como você sair de Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander. Luka Doncic vem liderando um Dallas Mavericks que mais uma vez carece de muitas peças. O Kyrie Irving machucado, perdendo muitos jogos. O Doncic vem carregando o time nas costas, vem de uma partida com 50 pontos e 14 assistências. É uma atuação espetacular. Daria os números de assistência do Luka Doncic são altos, sempre são altos, e poderiam ser mais altos, né? Porque os passes que ele consegue para achar companheiros completamente desmarcados, seja na zona morta, seja ali na cabeça do garrafão, e eles mesmos sozinhos eles conseguem errar. Então, muitas vezes, se você for olhar o número de assistências potenciais do Luka Doncic, a gente se dá conta que esse número poderia ser muito melhor. E é um jogador, né, que a genialidade dele, o talento dele, né, apesar de nunca estar na forma física que a gente pensa, não, Luka, que se ele tivesse voando fisicamente, seria muito mais dominante, mas ainda assim é um gênio, tá jogando muita bola, vem carregando o Mavericks, é uma grande campanha e tem que estar. E o Shai Gilgeous-Alexander, que já vinha, né, na temporada passada forçando a NBA, na Copa do Mundo FIBA, atuações espetaculares, realmente levou o jogo dele ao nível seguinte, não só na parte ofensiva, mas também defensivamente. Hoje, eu acredito que o Shai Gilgeous-Alexander é top 3 entre os armadores defensivamente na liga, e no geral nem se fala, né? No geral, para mim, hoje ele é candidato, inclusive, a MVP da temporada, especialmente se o OKC continuar nessa crescente. Mas vamos agora passar para o front court da Conferência do Oeste. Vini.
Olha, indo para a parte, né, da frente da escalação no Oeste, eu acredito que tem dois nomes certos que são LeBron James e Nikola Jokic, né? A gente pode ter várias ressalvas sobre o LeBron, mas ele na temporada ainda vem carregando o Lakers, 25 pontos, quase 8 rebotes, mais de 7 assistências, né? Para um cara de aí seus 39 anos quase, né? 38, 39. São números espetaculares e ninguém vai deixar de ver o LeBron, né? Não sabemos exatamente aí quanto mais tempo ele vai jogar. Deve jogar mais uma temporada, pelo menos, se o Bronny entrar na NBA mesmo. É um jogador que está ali voltando do problema de coração. Já jogou no Universitário USC. Ele já disse que quer jogar com filho. Então, a gente sabe que está no fim da passagem de LeBron James pela NBA e muito difícil que ele não seja votado pelos fãs, talvez até o mais votado no geral, né? E o Jokic também é um nome que não fica fora, né? Um pivô especial ali, que o cara é um dos principais assistentes da NBA jogando na posição 5, né? Então é muito muito difícil. Ele é o quarto assistente, né? Atrás de Tyrese Haliburton, Trae Young e Luka Doncic. Então Além de tudo que ele faz pontuando no garrafão ofensivamente, ele distribui muito bem. E, enfim, é um monstro, atual campeão da NBA, atual melhor jogador do time campeão da NBA. Então, ele não fica fora também. Aí, outra vaga da Conferência Oeste que é mais complicada, né? Você tem um Kawhi Leonard, né, jogando muita bola aí na fase boa que o Clippers que o Clippers vem tendo, então muitas aí vitórias seguidas, né? Se eu não me engano, já são 9. E o Kawhi comandando o time, jogo de 40 pontos, enfim, alguns jogos acima de 30. E é um nome popular também para os fãs, né? Acredito que ele esteja lá. E outro nome popular que deve ser muito votado e vai brigar com ele por essa vaguinha é o Kevin Durant, né? O Kevin Durant é outro jogador que, apesar da idade, ainda produz muito bem, está ali com 46% na bola de 3, né? É um número incrível. O cara fazendo 30 pontos por jogo ainda, aparece muito bem também em outros quesitos. Então, entre o Durant e o Kawhi, hoje eu ainda botaria o Durant. Né? Acho que, para mim, eu iria com LeBron, Durant e Jokic no garrafão. Outros jogadores ali que eu acredito que possam aparecer no banco também. Além do Kawhi, é o Paul George, o Anthony Davis, são jogadores, né, que não tem jeito, são jogadores muito muito populares e que ainda fazem o suficiente para estarem lá. A gente pode, de repente, ver um Domantas Sabonis, quem sabe o Rudy Gobert, jogadores assim vindo do banco. O Wembanyama, que você falou, é capaz de estar lá por causa do voto do público, sim, vai ser muito votado. Então, mas eu acredito que o meu time titular seria esse: LeBron, Durant e Jokic. E o outro nome que eu acredito que briga ali com o Durant por essa vaguinha é o Kawhi mesmo.
Perfeito, perfeito. A gente já vai falar dos reservas, de fato, a gente vai ter aí algumas decisões difíceis para tomar, para escolher nossos times. Mas aqui eu vou discordar de você. A gente concordou no backcourt, nos armadores, mas no frontcourt, eu, assim, não tenho a menor dúvida de que o LeBron James vai ser titular pela 20ª vez. Uma loucura. 20 All-Star Games como titular. E o Nikola Jokic, não tem discussão, é forte candidato a MVP, líder da liga em triple-doubles. Teve aí alguns momentos em que o Nuggets deu uns tropeços ali, mas o Jokic ainda vem jogando muita bola, não tem como deixar ele fora. Mas para a terceira vaga, eu ficaria com o Kawhi Leonard, hoje na Conferência do Oeste. Ele começou a temporada meio devagar. O próprio Clippers ali teve seus problemas quando o James Harden chegou. Só que o time encaixou. O Kawhi Leonard vem jogando sempre, uma coisa que não vinha acontecendo em temporadas anteriores. E o Kawhi Leonard dos últimos 10 jogos são 28 pontos por partida. Isso você tendo que dividir a quadra com o James Harden, ocasionalmente com o Paul George, com o Russell Westbrook vindo do banco. E o Kawhi Leonard, mesmo assim, dominando e dominando defensivamente também. Ele vem mostrando muito em muitos momentos que ele pode voltar a ser aquele jogador que era um pesadelo no matchup. O Kawhi Leonard já teve algumas grandes atuações defensivas. Acredito que só vai crescer. Esperamos e torcemos para que ele não tenha, volte a ter problemas físicos. E o Kevin Durant, por outro lado, ele vem se destacando, pontuando bastante. Aquele arremesso dele no mid-range tá no automático. Defensivamente vem tendo alguns momentos também, especialmente na proteção no aro, quando ele aparece ali no weak side para contestar o um arremesso. Excelente jogador. Não, se ele for escolhido, não vai ser nenhuma injustiça, mas acredito que ele vem num time que tá fora até da zona do play-in, né? Time que vem com muitas lesões. Ele muitas vezes ele pontua porque não tem outro ali, porque o Bradley Beal, a falta de sorte do Bradley Beal é impressionante, uma coisa impressionante. Não conseguiu ainda jogar praticamente pelo time do Suns, e o Devin Booker também teve seus problemas físicos e se adaptando a uma nova posição, jogando de armador. Então o Durant vem tendo aí também, se explica muito porque ele vem pontuando da maneira que está pontuando. Eu ficaria hoje com o Kawhi como titular, mas vamos passar agora para a Conferência do Leste. Vini, armadores da Conferência Leste, e aí vai ser complicado escolher, hein?
É, pois é, eu acredito que o um nome que não tem no Oeste o um nome certo, apesar do Tyrese Haliburton merecer muito, como ele talvez ainda não seja um jogador tão popular, pode acabar não sendo tão votado e ficar atrás de outros nomes que tenham um desempenho pior, eu acredito. Pior não, né? Menos bom. Eu acredito, por exemplo, Damian Lillard pode entrar como titular, mas eu até colocaria hoje talvez o Lillard com o Haliburton de armadores. A gente tem ali algumas outras opções jogando muito bem, como o Trae Young, o Jalen Brunson, o Donovan Mitchell, mas eu acho que colocaria o Lillard sim com o Haliburton. Nós temos também, né, o Jrue Holiday no Boston, sempre recentemente vem sendo lembrado no All-Star, mas acredito que esse ano ele não tenha tanta chance quanto antes. Eu iria de Lillard com o Haliburton.
É, Vini, o Lillard, então, o Haliburton, né, na minha opinião, qualquer dupla que não tenha o Haliburton, para mim, seria uma grande injustiça. O Haliburton, hoje, ele vem comandando o Pacers, que vem sendo um dos grandes ataques da liga, vem sendo uma sensação, obviamente, a parte defensiva do Pacers é uma tragédia, mas vem num ritmo aí para brigar para ter os melhores números ofensivos da história da NBA nesta temporada. E o Tyrese Haliburton é o grande arquiteto por trás disso. É um jogo mostrando uma versatilidade ofensiva muito grande, tornando os companheiros melhores, pontuando. É um jogador que, quando tem que ser agressivo, quando tem que ir para dentro, vai para dentro, matando arremesso de fora, apesar daquela mecânica dele completamente peculiar. Vem tendo uma temporada maravilhosa, essa é a verdade, dá gosto de ver, e é um jogador que é um líder, mas ao mesmo tempo, apesar da idade dele, que é muito jovem, é um jogador com uma maturidade muito grande, ao mesmo tempo muito carismático. Então, acredito que vai ser não só titular nesta temporada, mas acredito que vai ser um dos nomes mais populares da liga nos próximos anos, apesar de jogar num time que não tem um mercado tão, né, tão forte. É muito tradicional no basquete, sem dúvidas, o estado de Indiana, mas não é um grande mercado da NBA. E para outra posição, apesar do Damian Lillard vir jogando muito bem, obviamente os números nunca vão ser os números do Blazers, né, porque ele compartilha a quadra com o Giannis Antetokounmpo, e para mim vai estar no All-Star Game, a gente vai falar dos reservas, mas eu votaria no Jalen Brunson. O Jalen Brunson, hoje, na minha opinião, ele é o grande responsável pelo Knicks fazer a campanha que está fazendo. Vem tendo os melhores números da carreira. Na minha opinião, na temporada passada, ele já tinha sido injustiçado ao ficar fora do All-Star Game. Para mim, levar um jogador errado do New York Knicks. Eu teria levado o Jalen Brunson ao invés do Julius Randle, por exemplo. E muitas vezes o Jalen Brunson, ele leva o Knicks às vitórias, apesar do Julius Randle ter atuações em que prometem bastante a dinâmica ofensiva da equipe. Nos playoffs, por exemplo, o Julius Randle afundou o Knicks ofensivamente em alguns momentos. Então eu acredito que o Jalen Brunson, ele sim merece muito ser titular. Um jogador que os arremessos dele, né, ele são de muito mais dificuldade que os arremessos do Damian Lillard. O Damian Lillard nunca teve tanto espaço para atacar, até pelo que a presença do Giannis Antetokounmpo gera em quadra, o próprio Chris Middleton. O Jalen Brunson muitas vezes tem que carregar o ataque do Knicks, tem que superar a marcação dupla, tem que. Então, acredito que sim, o Jalen Brunson vem tendo uma temporada espetacular, joga no grande mercado, é aquele clássico underdog, né? Aquele cara que a galera não apostava e ele supera, vem calando a boca aí de muita gente que não confiava em que ele poderia ser um grande jogador na NBA. Não renovaram com ele em Dallas, né? Não fizeram o sacrifício necessário para mantê-lo ao lado do Luka Doncic, e agora ele está aí provando, né, que sim, é um All-Star e para mim tem que ser titular, mas enfim, não seria nenhuma injustiça escolher o Damian Lillard. Agora vamos passar ao front court, Vini. Se no Oeste o backcourt era uma barbada, no Leste, para mim, o front court é muito difícil sair dos três nomes, né, que a gente já imagina quem devem ser, né?
É, certamente, sim. Sair do trio Tatum, Giannis e Embiid, acredito ser muito difícil, né? São jogadores que, além de realmente serem os três melhores jogadores de frontcourt no leste, são também muito populares, né? Já são muito votados há anos, certamente vão ser muito votados e merecidamente ainda. E também acredito que tem assim uma certa dificuldade em jogadores de frontcourt no oeste, né? Quem poderia barrá-los ali? Não tem ninguém jogando assim tanto quanto eles, né? Você tem alguns nomes ali. Então, são tão bem, mas não tanto, sei lá, o Bam Adebayo, o Brandon Ingram, o Julius Randle, são nomes que não animam tanto assim para ser titulares do Leste, né? E são realmente abaixo desses jogadores. Acredito que não vai sair disso mesmo, desses três. Não precisa nem se estender muito aqui.
Não, é verdade, é muita barbada, né? Embiid, para mim, grande candidato a MVP da liga. Giannis Antetokounmpo é número de MVP, só não é MVP porque tem o Embiid fazendo o que ele tá fazendo. O Jokic também, né? E o Jason Tatum, que é que ele entra naquela, né? Melhor jogador do melhor time. O Celtics hoje é o melhor time da liga e o Tatum é, de maneira disparada, o melhor jogador da equipe, é o cara da franquia, vem jogando muita bola outra vez, então, na minha opinião, sim, tem que ser o titular. Então, ficamos, né, com esses titulares aí, temos aí algumas pequenas divergências, né, no, ali no front court da conferência do Oeste, no backcourt do Leste, mas agora, então, passemos aos reservas, né? Na Conferência do Oeste, vamos adotar um critério, né? Também. Dois jogadores de backcourt, três jogadores de frontcourt e dois jogadores wildcard ali, como eles chamam nos Estados Unidos, dois jogadores livres de posição, que aí fica a critério nosso. Vini, teus sete jogadores na Conferência do Oeste, dois armadores, três jogadores entre alas e pivôs, e dois a teu critério.
Olha, meus primeiros dois backcourts vão para Stephen Curry, De'Aaron Fox, três jogadores de frontcourt. Eu vou entrar com Kawhi Leonard, Anthony Davis e, calma aí, eu botei o Durant titular. Eu vou colocar aí Paul George mesmo por enquanto. E o wildcard, acho que eu botaria Anthony Edwards e Domantas Sabonis ou Wembanyama, mas acho que eu vou de Sabonis. Acho que o Wembanyama pode ficar para o ano que vem. Só que, pensando bem assim, teremos um All-Star sem James Harden?
Vini, teremos, na minha opinião. Obviamente, ele vem jogando agora melhor, né? Vem aí sendo o cara que traz a bola nesse time do Clippers, mas não dá para negar que você tem que considerar, né? Ele ainda vai ter tempo para continuar ganhando votos e calando a boca das pessoas, né? Mas no momento, ainda tendo em conta o atual momento da temporada, ele ainda não conseguiu apagar completamente o fato dele não ter jogado os primeiros jogos no Sixers, ele ter começado bastante mal no Clippers, ainda tem que dar um pouquinho mais de tempo para o James Harden passar à frente de jogadores que vêm tendo números melhores e mais consistentes nessa temporada. Então, acredito que backcourt na Conferência do Oeste, para mim, é Steph Curry, claramente, e De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, temporada da carreira. Números espetaculares, não tem o que discutir. E depois no front court, a gente já estaria falando, obviamente, do Kevin Durant, que era o jogador que estava brigando aí na minha lista com o Kawhi. E depois Anthony Davis, com uma temporada espetacular, uma grande atuação na final da NBA Cup. E depois a terceira opção é complicada. E aí eu vou entrar numa polêmica. Eu vou entrar numa polêmica porque eu vou escolher alguém que você não mencionou. Porque aqui eu já os reservas já é números, estatísticas, né? E eu vou colocar o Lauri Markkanen, que é um jogador que vem tendo números espetaculares e vem jogando sempre. E o Paul George, ele ainda perde muitos jogos por lesão, né? O Lauri Markkanen vem fazendo uma grande temporada, ele joga num time que é horrível, é desenhado para perder, essa é a verdade. E é um jogador que pouca gente está apreciando o que ele vem fazendo, né? Essa é a verdade. E depois de meus dois wild cards, eu acredito que o Paul George ainda vai entrar na minha lista para o All-Star Game, mas eu deixaria ele de fora agora. Eu colocaria Anthony Edwards e outro jogador que eu vou surpreender aqui. Oparen Şengün, do Houston Rockets. Vem sendo um dos grandes responsáveis pelo sucesso de Houston nessa temporada. Vem realmente jogando o fino da bola. Parece um filhote de Jokic, né? Como ele distribui a bola no garrafão, os passes que ele consegue encontrar ali no low post, no elbow. O repertório que ele tem ali jogando de costas para cesta. É um jogador espetacular. Vem tendo grandes números, inclusive defensivamente também melhorando bastante. Então acredito que o Şengün ele vem fazendo por merecer. E tem ali, né, o Wembanyama, Chet Holmgren, que estão brigando, hein? Estão brigando. Mas o Paul George, para mim, ele vai acabar entrando em algum momento, se ele conseguir realmente manter uma constância e jogar, né, jogar sempre.
Sim. Os nomes que você falou, sem dúvida, podem estar lá sim. O Şengün, realmente, para um garoto de 20, 21 anos, né? O que ele faz já com médias excelentes, quase 10 rebotes, 5 assistências, um pivôzão que mostrou muita evolução, né, de uma temporada para outra. Sem dúvida. E o Markkanen, né? O Utah tá querendo capitalizar nessa fase sensacional dele, já botou ele aí, não oficialmente para jogo, né, nas trocas, mas. Pelo que eu li, pedindo cinco escolhas de primeiro round por ele. Vamos ver se alguém vai cair nessa. Ele tá jogando muito, mas ainda assim é um preço bem salgado, né?
Tomara que ele esteja livre dessa draga que é o Utah Jazz. É um time que está claramente pensando em outra coisa e é um desperdício de talento, de competitividade ter o Markkanen jogando nessa franquia. Vamos passar agora para o leste, Vini. Mesma coisa, dois amadores, três jogadores de front court, dois wild cards.
Então, vamos lá, no leste, como eu não botei o Brunson no time titular, para mim é Brunson e Trae Young, sim, eu estou em dúvida aqui, mas vai entrar como wildcard meu outro. No garrafão não, front court, né? Eu citei na outra, sem querer, o Brandon Ingram, eu ainda fico na cabeça às vezes que o New Orleans é no leste, porque New Orleans é no leste, mas na NBA o New Orleans é no oeste, não é? Assim, eu acho que o Bam Adebayo é um jogador que entra, ainda faz bastante ali, embora o Miami esteja discreto nessa temporada, né? É um time que eu acredito que não esteja aparecendo muito, assim, no geral. Um jogador que eu acho que pode entrar ali é o Evan Mobley, desculpa. Evan Mobley tá. Eu pensei no outro companheiro dele, né, Mitchell, mas o Evan Mobley acho que é um jogador que. Está caminhando aí a passos largos na NBA. E apesar de eu ter citado também Julius Randle, um jogador que também não anima, eu botaria como meu terceiro de garrafão o Scottie Barnes. Eu acho que é um jogador que também vem jogando muito bem ali, mostrando muita evolução, faz de tudo. Por ausência de nomes também que estejam se destacando tanto na front court, no leste, né? A gente tem. Nomes que já foram muito destaque, mas estão mais apagados agora. Enfim, eu acho que eu iria com esses três. E vou botar dois armadores de wildcard que merecem, que são o Donovan Mitchell, né, companheiro do Evan Mobley, e o Tyrese Maxey, que está jogando muita bola também. Mas é mais difícil para mim o banco no leste. Eu provavelmente esqueci alguém aqui. Eu acho que o banco do leste, assim, a gente vai ter um jogo. Se forem esses times aí, com times titulares muito bons, né? Assim, no leste, Haliburton, Lillard, Brunson, Tatum, Giannis, Embiid. No oeste, Shai, Luka, LeBron, Durant, Kawhi e Jokic. Seria um confronto, né, de realmente de gigantes nos dois lados. Mas o banco do leste, eu acho que acaba ficando bem abaixo do oeste. É mais difícil de escolher até.
Sim.
Porque são mais garotos, assim, enfim. Nesse caso, acho que eu iria com esse banco mesmo. Brunson, Young, Maxey, Mitchell, Bam, Barnes e Mobley. Daria mais chance para esses garotos aí que estão crescendo bastante.
Eu estou completamente de acordo com a disparidade no banco de reservas entre as duas conferências. Essa é a verdade. Olha só, acredito que o Julius Randle ele vai entrar como reserva. Eu não votaria no Julius Randle. Não votaria no Julius Randle. Acho que os números dele são muito inflados pelo, até pela, né, pelo quanto a bola passa pela mão dele. Eu acredito que tem jogadores que merecem. O Jaylen Brown, por exemplo, um jogador que no front court tem que entrar. Mesmo jogando ao lado do Jason Tatum, vem, segue tendo números sólidos. Defensivamente, é excelente. Essa é a verdade.
Ele tá
Eu
contando
não vou.
como front cut ou como back
Como
cut?
front court.
Ah, como
Como
front cut,
front
que eu
court.
nem procurei ele no.
Isso, como front court. Votaria no Bam Adebayo, porque segue, né, tendo números sólidos, né, defensivamente, não dispensa apresentações, segue evoluindo ofensivamente. E Paolo Banchero, para mim, seria a terceira escolha de front court. Vem jogando muito, é o principal jogador ali, de repente com uma pequena vantagem sobre o Franz Wagner, mas é o jogador que vem produzindo bastante. Do Magic vem fazendo uma grande campanha, então por isso para mim ele leva vantagem sobre o Pascal Siakam e o Scottie Barnes, mas acredito que sim, né? E também que o Mikal Bridges, né? A campanha do Brooklyn Nets ali bastante abaixo, né? Já vai ali aos pouquinhos saindo até da zona do play-in, então acredito que o Paolo Banchero leva vantagem aí para jogar pela primeira vez o jogo das estrelas. E os wildcards, eu tô contigo, Vini. Eu tô contigo porque a quantidade de armadores que tem a Conferência Leste é muito complicado você deixar de fora uma galera, por exemplo, Tyrese Maxey, que vem fazendo a temporada da carreira, se beneficiou muito da saída do James Harden, vem aí sendo o dono da bola nesse time do Philadelphia 76ers, vem tendo números espetaculares, mesmo jogando ao lado do cestinho da liga. Ao contrário, os dois se retroalimentam, se complementam bastante, né, nos dois lados da quadra. Então, é muito legal você ver esse entrosamento, essa dupla que vem fazendo o Tyrese Maxey com o Joel Embiid. E, por outro lado, o Donovan Mitchell, que vem sendo, né, é o cara desse time do Cleveland Cavaliers, apesar de não nessa temporada, porque o Darius Garland vem tendo aí alguns problemas, mas quando os dois estão 100%, o Donovan Mitchell é o cara, é o jogador que decide. Então não tem como deixar o Donovan Mitchell de fora, sem contar, né, o ingrediente que é o espetáculo, né? O Donovan Mitchell, um jogador conhecido pela sua capacidade de levantar voo, é um caracaço de bola, então não tem como deixar de fora realmente. Mas de qualquer maneira, tem muitas opções legais aí para a galera votar. Então, como já disse, não percam tempo, votem, site da NBA, app da NBA. E parece que o dia 1º de janeiro agora vai ser o próximo dia onde os votos vão valer por 3. Mas é isso, né? É isso, muito muito legal. A gente de repente pode até passar depois as parciais, à medida que elas forem saindo. De repente, se a gente quiser fazer uma segunda lista para ver se trocou alguma coisa das nossas, se alguém está merecendo mais, isso também é muito legal para os próximos episódios, mas por hoje é isso. E agora, já que a gente falou de All-Star Game, a gente passa para o assunto seguinte, que são dois jogadores que deveriam ser barbada em qualquer lista de All-Star Game, inclusive brigando para ser titulares na Conferência do Oeste, onde os dois atuam. Mas os dois não devem disputar o All-Star Game, por motivos diferentes, mas se encontram em momentos opostos. Um deles é o Jamoran que voltou há pouco tempo. Estreou na temporada após cumprir suspensão de 25 jogos, uma suspensão pesada e, na minha opinião, merecida, né? Por repetir o erro de ficar andando por aí armado e mostrando para a galera nas redes sociais. E, por outro lado, Zion Williamson, que desta vez não vem se contundindo, vem jogando quase todas as partidas do New Orleans Pelicans, mas ao mesmo tempo não vem produzindo como todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava um Zion mais dominante. Vini, pela trajetória, né, desses dois jogadores, já dá para dizer que o New Orleans Pelicans se arrependeu ou poderia estar arrependido de não ter levado o Ja Morant como primeiro do draft e ter feito a escolha que era mais óbvia naquele momento, que era do Zion Williamson?
Pois é, a gente entra numa situação realmente difícil, né? De o quanto o Zion era badalado naquele momento, mesmo que ele viesse de uma lesão, né? Em Duke também, mas era um jogador que era considerado generacional, né? Como eles falam lá. E ainda assim, tá com isso: 22 pontos, 6 rebotes, 4 assistências de média, né? Não é um jogador que mata bolas de três com frequência, né? Ele, na verdade, a maioria das vezes nem tenta, mas de vez em quando tenta uma ou outra ali. Mas é um jogador que não entrega o que se esperava, muito por conta dos problemas físicos, né? Que enfrenta lá desde 2019, quando chegou na NBA, né? Então, ainda assim, faz seus joguinhos, seus duplos-duplos ali. Teve já jogos aí acima de 30 pontos na temporada, jogos acima de 10 rebotes. Rende um pouco. Já Morant, claro, chegou aí, né, os 4 jogos que jogou desde a suspensão ter sido encerrada. Já está aí com 28 pontos, 5 rebotes, 8 assistências, acertando 50% dos arremessos de quadra, embora não venha bem nas bolas de 3, só acertou 3 de 13, de 18 tentadas até agora. É um aproveitamento de 16% só, mas a gente sabe que ele vai melhorar. Isso aí, acho que ele deve estar um pouco na ansiedade, voltou a jogar, voltar a comandar o ataque, enfim, vai se recalibrar aí aos poucos, voltar a acertar aí um pouco melhor. Ele não é um grande matador de três, mas acertar pelo menos ali acima dos 30%, né? Próximo de 35%, como é o normal. Então, já tá aí com tudo, né? Teve um grande jogo de 30 pontos e 11 assistências contra o Atlanta. Desde que ele voltou, o principal status, estatística, é que o Memphis venceu as 4 partidas, né? Um time que não vencia ninguém. Tinha até então, né, uma campanha bem ruim de 6 vitórias, 19 derrotas. Agora tá 10-19, já saltou ali da lanterna para antepenúltima posição, né? Passou o San Antônio, já estava na frente do San Antônio, mas passou o Portland, né? Na verdade, já estava em penúltimo. Passou o Portland e está agora em antepenúltimo. Ainda muito difícil sonhar com play-in, né? Para um time que foi segundo lugar no Oeste ano passado, é decepcionante, mas o Oeste é muito forte. A gente tem o Phoenix Suns de Durant, Bradley Beal, Devin Booker, entre outros ali, em 11º, fora da zona de classificação até para o play-in. A gente tem o Golden State em 10º no limite, o Lakers que venceu a NBA Cup, depois desandou legal ali em 9º, enfim. Temos surpresas como o Rockets, o Pelicans em 8º e 7º, o Thunder em 3º lugar e o ainda líder Minnesota, né, líder da conferência, que parece muito difícil ficar fora dos playoffs esse ano. Agora, isso é o mais importante, né? O Ja Morant mostra essa capacidade de decisão, de liderança, que o Zion Williamson não mostra até hoje, muito por conta das questões físicas ainda assim. O Ja Morant chegou e mudou o time do Memphis, né, de vez. É um jogador que é muito decisivo. Mas assim, em 2019 era muito complicado o Memphis fazer essa escolha, né? O Ja Morant veio de uma faculdade pequena, Murray State. É difícil avaliar os jogadores que enfrentam um nível de competição mais baixo, como ele enfrentava em conferências menos importantes da NCAA. Então, assim, acho que o Memphis jamais faria essa escolha de deixar passar o Zion Williams, o Memphis, não, desculpa, o Pelicans jamais faria essa escolha de deixar passar o Zion Williamson. Hoje, sim, o Ja Morant é um jogador melhor. O Zion, assim, acho que as pessoas já estão muito frustradas com ele, com a falta de evolução no geral, né? Ele basicamente acaba ficando limitado a maioria das temporadas, né? A temporada mais prolífica dele foi 2020-21, que ele jogou 61 jogos, teve 27 pontos, 7 rebotes. Mas nas outras, assim, não chegou a 30 jogos. Nessa ele já está com 25, então a gente espera, né, que ele vá e consiga, de repente, até superar a melhor marca dele de 61 jogos, né? Mas é ainda frustrante. Ele não evoluiu, né, assim, nem nos números, nem nada tangível para o Pelicans, né, tê-lo em quadra ali. Ele já teve essa melhor temporada de 27 pontos, 7,2 rebotes, e desde então só caiu, né? 26,7, agora está 22,6, que é o número da temporada de calouro dele, 22 pontos e 6 rebotes. Então, isso é frustrante. Então, sem dúvida, hoje o Jamoran é um jogador que qualquer um escolheria na primeira posição do draft de 2019, mas acho que o Pelican jamais faria essa escolha.
É, Vini, vai entrando naquele paralelo que todo mundo fez na época em que o Kevin Durant foi o segundo do draft de 2000. Precisamente agora eu não vou lembrar o ano, mas foi
Com
do ano
Greg Oden.
dele. Isso, e o Greg Oden foi o primeiro e todo mundo viu o Greg Oden como, né, unanimidade, que era o cara de Ohio State, que jogava junto até com o Mike Conley, chegou ao Final Four. E o Durant acabou tendo uma carreira muito melhor. O Greg Oden teve muitas lesões. O caso do Michael Jordan, né, que não foi o primeiro do draft dele. Hoje em dia a gente pensa que absurdo, né? O Sam Bowie foi o primeiro do draft, depois teve o Joaquim Olajuwon. Mas o Michael Jordan não foi o primeiro do seu draft, e vários outros jogadores, né? Vários outros casos, né? Outro dia eu vi um print onde o pessoal estava compartilhando o draft esse último draft, né, onde o Lakers, né, fez a escolha pelo Jalen Hurts-Smith-Schifino e deixou passar dois jogadores muito melhores do que ele, né, o Brandin Podziemski, que foi a 17ª escolha do draft, e a 16ª escolha do draft, quem foi? O Jaime Jacques Jr. Ou seja, o Jalen Hurts-Smith-Schifino teve à frente do Jaime Jacques Jr. e do Brandin Podziemski, ou seja, de maneira consecutiva, o Lakers deixou passar esses dois jogadores. E hoje em dia a gente já vê, né, o potencial que ambos estão mostrando, já consolidados. O Podziemski já é titular do Warriors, o Jaime Jacques Jr. não só vem jogando muitos minutos, mas vem sendo figura, né, vem sendo aí importante. Então tem muitos casos, né, no draft. Mas em relação a esses dois jogadores especificamente, o Jamoran, né, imagina você chegar de 25 jogos de suspensão e ser eleito o jogador da semana da NBA na sua primeira semana. Ou seja, Memphis vencendo quatro jogos, inclusive dois sobre o Pelicans, Jamoran com sexta da vitória no jogo de retorno dele. Inclusive era um jogo, coincidentemente, um jogo que foi televisado para todo o país. E outra coisa, a volta do Jamoran faz com que todos os jogadores que vinham tentando cobrir de alguma maneira a ausência dele se encaixem em papéis mais naturais dentro da equipe, né? O Desmond Bane vinha sendo esse jogador que traz a bola, que tenta resolver, tava tendo uma vida complicada para se adaptar, jogar com muito menos espaço, arremessos de maior grau de dificuldade. A mesma coisa de Jaren Jackson Jr. tendo que subir aí, deixar um pouco, né, as obrigações defensivas dele para ser esse jogador que ofensivamente dá o suporte, né? O Marcus Smart tentando compensar, e hoje em dia eles estão em papéis que se encaixam melhor ao jogo deles, e aí isso faz com que o Memphis Grizzlies se torne um time muito perigoso, e isso, né, você vem aí vendo nos últimos jogos, né, o time jogando de outra maneira, com outra atitude, com outra energia, a torcida nos jogos em casa vindo junto, e o Jamoran se alimenta disso, né, ele se alimenta de expectativa, de todo mundo duvidando. E vou te falar, 4 jogos e meio de distância do play-in, que é o Warriors. Então, ainda dá para sonhar, porque ainda tem muita temporada pela frente. Não dá para garantir que todos os times vão seguir bem. O próprio Pelicans hoje está bem, mas tem jogadores que fisicamente são aí instáveis, né? O CJ McCollum perdeu jogos. Ele geralmente é um jogador que costuma estar quase sempre disponível, mas teve já um problema de saúde, que já não é contusão, né? Um problema mais sério. Mas o Brandon Ingram se lesiona bastante, o próprio Zion. Então, não dá para saber. O Houston Rockets tem muita gente jovem, então, a partir da medida que as expectativas aumentam, de repente, alguns jogadores podem diminuir um pouco, né, o impacto. Então, não dá para saber ainda, não dá para assinar que o Grizzlies é carta fora do baralho para chegar nesse play-in. Uma vez que estiver no play-in, com o Ja Morant em quadra, ainda mais sendo jogo único, né, as chances aumentam bastante. Então vamos ficar de olho nesse time do Grizzlies para mais adiante. E pelo lado do Pelicans, o Zion Williamson vem sendo muito questionado, e não é só pelo fato de se lesionar muito, porque aí já é uma coisa que não depende tanto dele, mas pelo compromisso dele. Ele inclusive foi muito criticado. Eu trato sempre de assistir o Inside the NBA, que é um programa que, além de isso, é muito engraçado, né? Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Kenny Smith, com o Ernie Johnson apresentando. É muito legal o programa. E em uma das edições eles bateram sem pena no Zion Williamson, né? Questionando o compromisso dele. Inclusive, né? Correndo o rumor de que em New Orleans, o Zion Williamson é o queridinho dos chefes, que come de maneira desenfreada, entendeu? Que não estaria cuidando, que estaria sempre acima do peso. Também se questiona muito a atitude dele dentro de quadra. Um jogador que não mostra muito compromisso na hora de atacar os rebotes, porque você vê um jogador com aquele tamanho, né, com aquele corpo, e um jogador que pega tão poucos rebotes, né, e não vai só por um tema de posicionamento, também é a vontade de você atacar os rebotes, atacar o aro. Ninguém questiona o talento do Zion Williamson, a qualidade dele, tanto que ele foi visto como um cara para ser explosivo, finalizador de jogadas, e ele mostrou que pode ser muito mais. Ele é utilizado muitas vezes como um point forward da equipe, trazendo a bola, distribuindo o jogo para os companheiros, mas ele realmente precisa dar um passo a mais com relação ao compromisso dele. Porque é um jogador que você nota, né, que ele não tem a explosão obviamente as lesões comprometem muito, mas não é só as lesões. Você vê que ele tem uma questão de peso ali, de sobrepeso com relação ao que ele tinha nos tempos de Duke. É um jogador que não vem mostrando agilidade antes, até mesmo para se movimentar, né? Ele não vem se movimentando da mesma maneira. E aí tem que ver o quanto é o passado clínico dele, o quanto é a questão de compromisso, né? Mas se for realmente o que muita gente vem dizendo por aí, acaba sendo um complicador. E outro detalhe: o New Orleans Pelicans, quando assinou a extensão de contrato com o Zion Williamson, ele colocou uma cláusula no contrato de que perder mais de 22 jogos, né? Ativou uma cláusula no contrato de que as últimas 3 temporadas do contrato não são garantidas. Ou seja, a extensão de contrato que começa nesta temporada, né, é o primeiro ano da extensão dele, a próxima temporada pode ser a última temporada do Zion Williamson no Pelicans, se a equipe quiser desta maneira, porque eles podem ativar um contrato ao final da temporada 2024-2025, onde eles simplesmente podem dispensar e não ter que pagar nenhum centavo. Ou seja, o Zion Williamson viraria free agent para a temporada 2025-2026. Então, é bom o Zion Williamson começar realmente pelo menos no que depende dele, né, fazer a parte dele para estar bem, porque talento ele tem de sobra, né? E realmente a gente quer estar aqui falando do All-Star Game na próxima temporada, e a gente quer o Ja Morant sem ter problemas extra-quadra, né? Dando exemplo, porque jogador de basquete é um exemplo para a sociedade. Obviamente não tem que ser certinho sempre. Não, não, a gente não quer que ele seja um santo, mas também a gente não quer que o jogador dê tantos exemplos negativos, né? para a sociedade. E por outro lado, a Whindersson é realmente ter um pouco mais de cuidado com a forma física, ter um pouco mais de atitude dentro de quadra. E fazer jogadas que ajudem a equipe a vencer partidas realmente, não ser tão passivo em quadra como ele foi na semifinal da Copa da NBA, da NBA Cup, contra o Lakers, onde ele mostrou uma passividade tão grande e que ele vem sendo inclusive tirado de quadra nos últimos minutos, em alguns momentos. Então, realmente, né, a gente quer que esses dois jogadores possam voltar a cumprir com as expectativas, mas nesse atual momento. Fazendo um redraft, né, da temporada de 2019, realmente o Ja Morant, hoje em dia, ele está anos-luz à frente do Zion Williamson em relação à carreira e perspectiva de futuro. Mas, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos da carreira dessas duas feras, né? E é isso, Vini. A gente fica por aqui nesse episódio de hoje. E nesse ano, né, de 2023, nosso primeiro ano, né, a gente começou aí cobrindo, né, fazendo toda a prévia da Copa do Mundo, draft da NBA, a free agency, toda a movimentação no mercado, e já começamos, né, a falar da temporada da NBA, falamos um pouquinho de outras competições também, no Brasil e no mundo, e a ideia é fazer um pouco mais isso, a partir do próximo ano. O NBB tá pegando fogo, o NCAA já começou, a Euroliga vem com tudo, e foi um prazer compartilhar esse espaço aqui contigo, Vini, muito legal, e a gente espera que para o próximo ano a gente siga e trazendo cada vez mais gente para o nosso lado.
É isso aí, galera. Muito bom gravar mais um episódio aqui para vocês. Um ótimo 2024 para todos e com muito basquete aí. Vamos entrando agora na parte mais emocionante da temporada. Como dito aí, vem trade deadline, All-Star Game, mercado de buyout, depois os playoffs, play-in e playoffs. Então a gente tem muita coisa para falar e agora que começa a ficar bom. Também a gente vai para a segunda metade, né, aí do NBB, da Euroliga, da NCAA, tudo nesse primeiro semestre aí é bastante movimentado. Então, contamos com vocês aí. Até a próxima. Um abraço.
Valeu, galera. Um feliz 2024 a todos vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente se vê no nosso próximo episódio. Aquele abraço.